Bem-vindos a mais um live hoje sobre o confinamento de inverno 2021-2022. Não percam, agora já de seguida vou explicar-vos porque é que desde sempre eu defendi que iria acontecer, apesar das pessoas gozarem com isso, com o assunto e de brincarem, dizer que estava a ser exagerado. E este será sem dúvida pior do que o outro, mas já de seguida vamos abordar essa questão. Então, neste ano, ao longo dos vídeos que fui fazendo, fui sempre avisando, até inclusive com o Dr. Rui Castro e com outras pessoas que têm abordado esta questão da pandemia ultimamente. E desde há um ano que falo disto neste canal, aliás, há mais de um ano que falo disto neste canal, que nada disto tem a ver com saúde, tem tudo a ver com jogadas políticas e económicas de controle dos países, da soberania dos países. Algo que já não começou hoje, já não é de ontem, já estamos neste processo de perda de soberania desde 1974. Aliás, há mais tempo até, podemos dizer até desde 1800 e pouco, mas de forma vincada desde da Revolução Comunista em 1974. Este processo não poderia nem iria acabar de forma simples, ou seja, não irá acabar como as pessoas muito defendem, uma revolução. Aliás, muito do que acontece hoje em dia acontece precisamente porque estamos em revolução desde 1800 e troca o passo, e estes constantes processos de revolucionários, portanto, etapas revolucionárias, ao fim e ao cabo, são uma mesma, são uma grande revolução com um R grande, e esta grande revolução foi sempre o abandono da tradição católica que formou o Estado de Portugal e a nação de Portugal e os outros países que cimentaram a cultura europeia. Esta cultura tem-se vindo a perder nos últimos 500 anos, de forma clara. Podemos dizer que o Renascimento marca o selo do fim da cristandade e, portanto, o declínio das nações por toda a Europa é visível. Declínio esse começa primeiro, claro, pelo ataque à soberania das monarquias e depois termina na dissolução da Igreja Católica e da corrupção da Igreja Católica, como vemos hoje. Eu sou católico, quem não sabe, e sou católico com muito custo, porque hoje em dia qualquer pessoa que não estude a Igreja Católica, não estude a teologia católica, dificilmente o poderá ser, porque não passa daquilo que é a Igreja visível na televisão, com o Papa Francisco e com os bispos que temos, e a maior parte dos sacerdotes, tudo não passa de um espetáculo deprimente, em muitos casos, mas só para vos dizer que isso foi já a fase final da desconstrução da cristandade. Assim como resumo, para quem nunca viu este meu canal, é isso que eu abordo neste podcast e é isso que eu tenho falado nos, é disso que eu tenho falado nos podcasts e tentado explicar às pessoas que não será agora com uma revolução que Portugal voltará a ser Portugal. Pelo contrário, revoluções é o que tem acontecido até agora e hoje mesmo estamos a presenciar essa revolução através da Banca Central, a quem devemos tudo, praticamente, o ar que respiramos, porque os nossos queridos políticos assim nos endividaram. E uma revolução que também é ideológica, como sabem, no campo das ideias. Basta sair à rua e, aliás, basta olhar para as redes sociais e ver como nenhum de nós tem a capacidade de se exprimir livremente. Hoje, no vídeo, então, marca um ponto fundamental, que é o novo confinamento. Eu, há um ano para cá, tenho vindo a fazer vídeos onde, de facto, tentava desmascarar com informação, nada disso que eu digo, não são pioneiros nesta forma de desmascarar esta nova ordem mundial que vem por aí fora, mas apenas tento pegar nos elementos que encontro em outras línguas e trazer ao público português. E a verdade é que o público português parece ser dos mais domesticados do mundo, porque nós, por mais que mostremos as evidências, a ideologia revolucionária, poderemos assim dizer, globalista, tomou conta dos portugueses, até mesmo aqueles que hoje se dizem acordados e que estão a perceber que está a acontecer alguma coisa de errado no mundo e não tomam nem as injeções e estão completamente a par de que tudo isto da pandemia é completamente um problema. Então, essas pessoas que parecem acordadas, muitas vezes estão elas próprias iludidas porque querem sempre uma resolução pelas armas, querem uma resolução do problema pelo conflito, pelas eleições. Essa ainda é mais engraçada, pessoas que acreditam que a democracia dá a voz ao povo e que pode resolver o problema em que nos encontramos. Não só não pode, como não vai resolver. Mas, enfim, o confinamento de inverno é nada mais nada menos do que um novo marco, mais um ano em que as pessoas, lhes foi dado um verão onde puderam beneficiar da liberdade condicional que o Estado lhes deu. Já fiz aqui um podcast com o Dr. Rui Castro sobre isso, o estado de liberdade condicional que os portugueses se habituaram a viver. Portugueses esses que foram lobotomizados ao ponto de nada fazerem sem consultar o pai-estado. As pessoas hoje vivem de forma dependente. Como sabemos, vivemos numa altura de hiperinflação. O dinheiro não vale nada. Você, por mais que ganhe 2 mil, 3 mil, 4 mil, 5 mil euros, o seu património será sempre reduzido a nada, porque vivemos num meio em que, através do divórcio das rendas que devemos ao Estado, dos impostos, por mudanças pelas básicas regras de fiquei sem teclado. Pelas básicas regras de passagem de propriedade, todo o património se dissolve. Se não é agora, é daqui a 20, 30 anos, quando os seus filhos se divorciarem e entrarem neste sistema completamente dominado pelas paixões, dominado não já por um sentido de nacionalidade e de religião portuguesa, que era a religião católica, e um Estado com portugueses nascidos no Império, não só em Portugal, mas por todo o Império. E hoje, se vocês falarem com uma série de portugueses, eles próprios já não querem isso sequer. Eles já querem outra coisa, querem cultura estrangeira, querem outras religiões que não a portuguesa, a católica, querem outra coisa. E, portanto, não há massa crítica para criar um Estado-nação. E é esquecer essas tentativas de reagrupamento. Portanto, não há forma de lutar contra estes confinamentos, e apesar de algumas pessoas que veem o podcast dizerem: Diogo, não haverá confinamento, depois eu digo que haverá, e eu até aposto, é dia 15 de novembro hoje, eu até aposto que começará por volta do dia 3 de dezembro, até a ponta hora das 20. E eu não estou a dizer isto porque sei alguma coisa, estou a dizer isto apenas porque conheço a maçonaria, não conheço, não sou maçom, mas percebo um método de pensar invertido que eles têm, e se a cidade não é que são questões de dinheiro, é secundário, é precisamente o oposto. São maçom, e não só maçom, qualquer pessoa que siga a religião luciferiana, como acaba por ser a religião maçónica, não é? acaba por querer perverter, acima de tudo, a religião católica. E, portanto, o feriado dia 8 de dezembro, que terá lugar uma quarta-feira, e as pessoas muitas vão tirar férias nessa semana, vai estar já, no meu ver, minado pela impossibilidade de deslocação. Vamos ver, pode ser que não, pode ser que eu esteja errado, espero estar errado, mas é a data que eu apontei. Há pessoas que dizem algo que faz sentido, que é o governo em eleições não vai querer fazer o confinamento, e portanto iriam querer deixar passar o janeiro para depois confinar as pessoas depois das eleições. Eu acho que isso não faz sentido, porque o português médio está lobotomizado, e se houver uma proposta, aliás, a conversa das eleições vai ser precisamente, e vai ajudar precisamente a separar os puros dos impuros, os injetados dos não injetados. E isto será uma conversa dominante, que se fará com estas pessoas não injetadas, negacionistas, que não confiam nesta ciência nova, nesta religião nova do Estado. E parece-me a mim que eles vão, pelo contrário, antecipar estas discussões para antes das eleições, porque qualquer indivíduo... Vocês não viram aquele peão o Moedas ganhou a Câmara de Lisboa? Ele apresentou-se na Câmara Municipal com aquele bandido, Pedro Simas, ou um daqueles vilões que aparecia no noticiário da noite e que foi um dos responsáveis que de manhã defendia no telejornal que tínhamos que todos ficar fechados e que as pessoas tinham que ficar confinadas e os negócios tinham que parar, e depois à noite recebia dinheiro das farmacêuticas. E as pessoas, o que é que foram fazer? O lobotomizado português médio foi a votar no candidato que se apresentou com esse indivíduo na lista. Portanto, se vocês estão à espera de qualquer tipo de racionalidade e fazem a vossa análise para o que está a acontecer hoje em dia no mundo com pressupostos lógicos e racionais, então esqueçam. Os pressupostos neste momento já não são lógicos nem racionais, são religiosos. Há quem não saiba, não segue o meu podcast, eu tirei passei algum tempo a estudar religião, e definitivamente aquilo que está a acontecer com o Covid é uma religião que está a ser implantada. Neste caso, claro, a religião não é só o Covid, é esta nova ordem mundial, tem toda uma religião com os seus vários campos, campo da saúde, com as suas questões do Covid, tem também as questões do transhumanismo, tem também outras questões de uma religião mundial propagada até e foi alimentada pelo Papa Francisco e estes bispos que obedecem à DGS e ao Estado português, porque estão reféns do Estado português e da DGS e do dinheiro que lhes devem, e possivelmente um ou dois escândalos que o Estado e que os mídias possam ter na mão para divulgar assim que for preciso. Aquilo que tem estado acontecendo nos últimos anos tem sido, de facto, o comportamento típico de quem quer implantar uma religião. Há uma doutrina, há mandamentos e não se pode desafiar essa doutrina nesses mandamentos. Quem desafia automaticamente fica excluído do diálogo. Nem sequer se põe em qualquer questão de opinião ou de debate saudável. Não. Neste caso, há coisas que não se podem questionar. E uma dessas coisas é a narrativa do mainstream. E esta narrativa do mainstream não se pode questionar não só na questão da pandemia, mas também não se pode questionar na questão transhumanista, no sentido do que é que as ideologias de género e as questões educativas vejam, por exemplo, o que está a acontecer com aqueles jovens que são obrigados a chumbar com média de 5, são obrigados a chumbar porque o ministro, um pai qualquer do governo que não tem vida, não tem família, não tem nada. E então entretém-se a sabotar a vida das pessoas minimamente ordenadas neste país e pedindo a crianças, exigindo às crianças que reprovem para poder atingir os pais. Portanto, já viram o nível de traste e de polícia desse indivíduo. É completamente. É gente louca e é gente que vive imersa no poder. Vocês têm que perceber que estas pessoas não olham a meios para alcançar o poder. E o poder não é dinheiro. Não pensem nos pressupostos de dinheiro. Claro que uma coisa leva à outra. Mas estas pessoas, se puderem troçar, se puderem simplesmente inverter a ordem natural e perverter uma família, como é o caso dessa família que está a ser prejudicada com isso, e não só essa, mas todas as outras, com ideologias de género e até, aliás, num futuro bem próximo, será com certeza ir à casa das pessoas, buscar-lhes os filhos, simplesmente porque os pais são negacionistas e não os põem a levar com uma injeção, ou porque os pais querem dar-lhes uma educação em casa e eles têm que ir para os centros de lavagem cerebral do Estado, aquilo que se chama escolas. Então, temos aqui já uma ideia de que não estamos perante pessoas que querem meramente poder. Estamos perante uma nova ordem que está a ser instituída como uma religião, com os pressupostos de uma religião. Questioná-la é pecado. Questioná-la é simplesmente ser condenada à fogueira. E o pior é que esta religião tem os seus bispos. E os bispos desta religião, neste momento, querendo ou não querendo, temos os tribunais completamente reféns. Os juízes, neste momento, são completamente reféns do poder político. Portanto, se você, cidadão de bem, por assim dizer, é um termo infeliz, mas um cidadão cumpridor, que paga os seus impostos e simplesmente acusa o Estado de estar a fomentar uma falsa, por exemplo, vamos imaginar que uma pandemia que não é verdadeira, e se você pede ao Estado para investigar, o Ministério Público vai simplesmente dizer: não, isto vai parar, porque o meu chefe de política assim o manda. Isto, claro, porque os procuradores estão dependentes do poder político. Depois, se você for um miúdo, que agora aconteceu há pouco tempo, que gravou um vídeo da polícia a ilegalmente interpelar um jovem da Amadora, pedindo-lhe documentos que não precisava de pedir e contando mentiras ao jovem filmado e provado que essa polícia estava a agir de forma ilegal, este jovem que filmou isto foi multado. Isto apareceu agora, as notícias, há pouco tempo. Portanto, é completamente surreal. Não esperem justiça do sistema judicial, nem para vocês, nem para os bandidos reais, Salgado e Etol, aqueles que roubam de facto à séria e endividam o país, Sócrates, António Costa, Cavaco Silva. Todos os ministros desde 1974 foram de uma forma ou de outra. Agiotas foram de uma forma ou de outra cúmplices daquilo que está a acontecer com Portugal. E isso levou-nos ao ponto a que estamos hoje. Mais um inverno em que estamos a pagar impostos altíssimos. Mais um inverno em que as famílias vão ficar mais doentes porque não podem aquecer as suas casas. Para estas casas, no auge, carros, não há. Ou preço, no auge, preço dos bens, lá em cima, com risco de blackouts e de completamente outras tretas que supply chain breakdowns, onde vão basicamente esvaziar as prateleiras de bens essenciais, se não agora, no ano que vem, no início do ano que vem. E portanto, com tudo isto, como é que o cidadão normal pode continuar a viver a sua vida? Pessoas que têm os seus negócios completamente dizimados. Alguns sortudos continuam a trabalhar de casa, mas até quando? Quando é que estes estados corruptos vão ceder ao poder das farmacêuticas e impedir as pessoas normais de trabalharem, a não ser que apresentem todo um certificado de injeções periódicas? Ou, quem diz injeções periódicas, diz no futuro, quem não apresentar um crédito social, como sabemos, é isso que se pretende, de X. Portanto, não há justiça, esqueçam, não há nenhum dos bons da fita que nos venham salvar, porque ainda há pessoas que pensam que a Segunda Guerra Mundial, que havia os aliados que eram os bons e o eixo que era o mal, e que os bons foram salvar os maus e portanto os bons ganharam. Não querendo reiniciar essa discussão, neste momento não há ninguém que os venha salvar, porque como um todo as nações afastaram-se daquilo que as ordenava, que era Deus. E sem Deus, não só não haverá justiça nos tribunais, como não haverá ordem na política, nem ordem na sua casa. Porque se você acha que ser ateu, relativista, ou ser hindu, com qualquer tipo de comportamento legítimo nessas culturas, que não duvido, apesar de ser uma religião falsa, cada coisa no seu lugar, não, no sentido em que podemos misturar numa amálgama do multiculturalismo, que está provado não funcionar. Multiculturalismo hoje em dia já não é só. Não pensem que com isto estou a defender qualquer questão racial, não tem nada a ver com isso, até porque quem me conhece no podcast sabe que eu nem sequer discuto o conceito de raça, porque simplesmente não lhe dou valor. Dou valor sim à questão da etnicidade, à questão do etnos, à questão da nação, a ter os seus valores. E para operar numa nação é preciso que um grupo, um coro, pessoas tenha um mesmo núcleo de valores. E se você pensa que na sua casa a desordem que impera, e onde impera o relativismo, o ateísmo e a imoralidade, e não há ordem, só pensa, se você pensa que consegue então operar qualquer tipo de mudança neste país, está equivocado. Este país só vai ter solução de uma forma, que é, no longo prazo, nós começarmos a ser simplesmente portugueses, coisa que as pessoas já não querem ser. E este é o meu apelo agora para o confinamento de inverno. É um confinamento que vai ser mais difícil que o outro, é um confinamento onde vamos ficar mais limitados nos nossos direitos, em especial quem não foi injetado. E este confinamento que já levou tantas pessoas ao suicídio, já levou os outros, já levaram tantas pessoas ao suicídio e à falência, e eles simplesmente desistirem de trabalhar porque percebem que mais vale estar dependente do Estado, à mercê daquilo que o Estado quiser, e trabalhar por fora em pescados do que propriamente estar a trabalhar, porque os seus negócios ou acabam ou fecham ou são mal pagos. E portanto, acabam por perceber as pessoas que neste confinamento mais desespero se vai apoderar das famílias. Tenho muito, muita pena e meu coração fica mesmo, sofre todos os dias com isto, porque sendo pai, imagino muitos, muitos filhos a sofrerem com a tensão dos pais, com os maus-tratos dos pais, que ficam desesperados por não os poderem dar um lar. E se bem que esses pais têm culpa dos maus-tratos que fazem aos filhos, acima de tudo, quem tem culpa real e moral sobre estes temas são os nossos governantes, que nos estão a entregar como lobos. Estão-nos a entregar como ovelhas aos lobos, mas a questão é que eles não são o pastor, sabem? Quando Jesus Cristo diz que vos entregue como ovelhas no meio de lobos, ele está-nos a dar uma missão e nós sabemos, e é voluntária, somos adultos. Aqui é mais, aplica-se mais aquela parábola em que Nosso Senhor fala sobre o mau pastor, o falso pastor, o mercenário, aquele que se infiltra no meio do rebanho e que finge que é pastor, mas as ovelhas não o reconhecem. E assim que há uma coisa que corre mal, ele é o primeiro a dar as ovelhas aos lobos. E é o que está a acontecer com os nossos políticos. Em Portugal, um país que já teve reis que davam contas a Deus, já teve reis que de facto temiam Deus e queriam o bem do seu povo, e tanto que levaram este país a uma nação mundialmente reconhecida, tanto em nobreza como, acima de tudo, no, na capacidade de espalhar a palavra de Deus. E reis esses que, claro, foram completamente vilipendiados, ainda são, dizimados historicamente, na sua imagem histórica, por estas novas mentalidades marxistas. Mas nós que tivemos isso, agora temos estes traidores. E são todos traidores, não pensem que haverá naquele Parlamento alguém que se aproveite de ninguém. A política neste momento morreu. A Portugal neste momento morreu, no sentido em que não morreu, está guardado. É Cristo que o guardou e não vai voltar a haver Portugal enquanto cada lar português não estiver primeiro Cristo. Foi assim que Portugal começou. Só houve recuperação de Portugal aos mouros porque os cristãos que habitavam a península queriam um país e tinham esse direito legítimo a um país deles e lutaram por isso com sangue. Hoje, o problema é que os portugueses já não querem lutar por ter esse espaço, querem um espaço para ter outras coisas, incluindo, claro, o estilo de vida que tínhamos levado nos últimos 20, 30, 40, 50 anos, que é um estilo de vida que não respeita nem a natureza, nem o homem, nem a família, nem, claro, acima de tudo, aquilo que Deus nos pede. Se há alguma coisa que você deve fazer neste confinamento, é conhecer Deus. E porque sem Ele também não fará nada de útil, nem pelo país, nem pela sua família. Lamento, não tenho mais nada para lhe dizer a não ser isto. Deus é a única possibilidade para este país. E não só, mas para Portugal pelo menos. Porquê? Porque enquanto que há países que têm a vantagem, por assim dizer, de não terem conhecido Deus e não o terem servido, Portugal, pelo contrário, todos os seus habitantes o conhecem e o rejeitaram conscientemente e continuam a fazê-lo. E como disse a irmã Lúcia, nós, Portugal, que é um país de bendito dos céus, sem dúvida, mas Portugal, se aprovasse a lei do aborto e as leis iníquas, como as leis da eutanásia, etc., teria muito que sofrer. E, portanto, é isso que está a acontecer. Se quer que Portugal pare de sofrer, antes de mais, joelhos no chão e conheça Deus, porque é dele que você vem e é para ele que você deveria ir. No fim, só vai ou para Deus ou para o inferno. E a sua nação será quase como um produto da sua vida. Se a sua vida é imoral, se a sua vida não é em Deus, então a sua nação também não vai ser. Porque não se pode ter um produto sem o trabalho. E é o que os portugueses hoje querem. Querem ter um país sem o trabalho de o ter. E neste momento, as igrejas estão vazias. Neste momento, a nação está vazia. Porque não há portugueses. E portanto, é preciso encher este funil.